Olá pessoal, meu nome é Fernando Oliveira e nesse vídeo iremos aprender a criar e hospedar um site PHP com banco de dados MySQL no Azure Web Sites. Para começar, devemos entrar no portal de gerenciamento do Azure, em manage.windowsazure.com, clicando na guia Sites e logo após, no canto inferior esquerdo, no botão Novo, podemos navegar em Computação, Site e criação personalizada. Aqui devemos colocar o nome do nosso site, meu site PHP, a região, sul do Brasil, e podemos também pedir para o Windows Azure já criar um banco de dados MySQL para nós. Criar um novo banco de dados MySQL. Nome da cadeia de conexão de BD é o nome da variável de ambiente que conterá a connection string para podermos acessar nosso banco. Neste caso, vamos chamá-la de minha conexão. Se clicarmos na caixa publicar do controle de origem, o Azure já irá criar um repositório Git para nós podermos fazer posteriormente a publicação do nosso site. Na guia de novo banco de dados MySQL, podemos definir o nome do nosso banco de dados, e a região do banco de dados deve ser a mesma de onde o nosso site foi hospedado, no caso, sul do Brasil. Nesta página, devemos dizer como gostaríamos de salvar o nosso código-fonte. No nosso caso, vamos usar o repositório local Git. O Azure está criando o nosso website. Pronto, nosso website foi criado com sucesso. Agora que criamos o nosso site no Azure, podemos iniciar o desenvolvimento local do nosso aplicativo. É muito importante que possamos desenvolver nosso aplicativo localmente e também testá-lo localmente, pois assim só iremos publicá-lo no Azure quando tivermos certeza de que ele está 100% funcionando. Para seguir essa parte do tutorial, você vai precisar ter instalado na sua máquina o MySQL e o PHP na versão 5.4 ou mais recente. Em um terminal, vamos nos conectar ao MySQL para criarmos o banco de dados que nossa aplicação necessita. Vou usar o comando mysql-h localhost-u, o usuário que eu tenho aqui no meu MySQL, que é o usuário php-p. Uma vez conectado, podemos criar o banco com o comando create database livro de assinaturas. Vamos nos conectar ao banco usando use livro de assinaturas e podemos então criar a tabela com o comando create table assinaturas e especificando os campos, que é o ID, que é int, o nome, que é varchar100 e a data, que é date. Prontinho, nosso banco de dados local está criado. Vamos digitar exit para sair do MySQL. E agora, estando na pasta que tem os meus arquivos PHP, que no meu caso é a pasta meu site PHP, eu tenho dois arquivos PHP. Vamos dar uma olhada neles. Um arquivo é o config.php. Esse arquivo controla a minha conexão com o banco de dados, tanto localmente quanto no Azure. Como ele faz isso? Eu crio uma variável chamada ConnectionString que pega uma variável de ambiente que nós configuramos lá quando estávamos criando o nosso site, que é a minha conexão. Ela tem esse prefixo de MySQL com str, que é padrão do Azure. Se ele não encontrar essa variável de ambiente, ele usa essa configuração fixa aqui, que é a minha configuração local, que tem os dados para acessar o meu banco de dados local, que nós acabamos de criar. No arquivo index.php, é que está a nossa aplicação em si. Ele carrega o arquivo config na linha 28, e então ele consegue acessar o banco de dados. Com esses dois arquivos no meu diretório, nós podemos subir o servidor de teste. A partir da versão 5.4 do PHP, não é mais necessário ter o Apache ou o Nginx na máquina. Você pode fazer os seus testes usando o próprio servidor standalone do PHP. Esse servidor não é tão potente quanto esses servidores que nós já conhecemos, mas para fins de testes ele é mais do que suficiente. O comando para rodar esse servidor é o php-s localhost dois pontos e uma porta. Vou usar aqui a 8087. Prontinho, ele está dizendo que o nosso servidor está online. Vamos acessar aqui então a nossa aplicação. Localhost 8087. Olha, nossa aplicação subiu. Vamos assinar para ver se o banco de dados está ok? Conseguimos assinar, então nosso banco de dados também está ok. Muito bem, nossa aplicação está funcionando localmente. Agora que já rodamos e testamos a nossa aplicação localmente, podemos fazer o deploy dela para o Azure Web Sites. O primeiro passo é criar a estrutura de dados no banco de dados MySQL da nuvem. Para isso, na página do portal de gerenciamento de Azure, na guia Sites, clicando no nosso site, na guia Configurar, vamos navegar até a seção Cadeias de Conexão, clicar no link Mostrar Cadeias de Conexão. Estão vendo? Minha conexão, que nós definimos no início do vídeo. Vamos copiar. Eu vou abrir um bloco de notas. Vamos colar essa conexão. Vamos também copiar o comando usado para a conexão com o banco MySQL pelo terminal. Agora vamos usar os dados que pegamos no site do aplicativo para fazer essa conexão. O DataSource, o nome de usuário, o banco de dados e o -p é para a senha. Vou copiar este comando e colar no meu terminal. Ele vai pedir a senha, que nós também já temos. Pronto, estamos conectados ao banco remoto. Vamos agora, então, criar a tabela que a nossa aplicação necessita. A tabela está criada, finalizamos a configuração do banco de dados. Agora, na pasta em que temos os arquivos do nosso aplicativo, no meu caso, meu site PHP, vamos criar um repositório Git, com o comando git init. Se nós dermos um git status, veremos que há dois arquivos por adicionar. Vamos adicioná-los com git add-a, git commit-m, primeira versão do site. Pronto, temos agora o primeiro commit da nossa aplicação. Agora, para podermos sincronizar o nosso repositório git local com o repositório git do servidor, vamos voltar ao portal de gerenciamento do Azure, na página do nosso site, clicar no link Exibir Implantações, aqui na seção de Integrar o Controle de Origem. E aqui estão as configurações do repositório Git do servidor. Ao final da página, nós temos a opção de redefinir as credenciais de implantação, que é o usuário e senha que nós iremos usar para nos conectarmos através do Git ao servidor. Vou usar o fholiveira1 e vou digitar uma senha. Ele está configurando. E aqui em URL do Git, nós temos a URL do repositório Git do servidor. Vamos clicar no botão copiar. Pronto, copiado. Vamos adicionar a URL do Git do servidor como um remote para o nosso Git local. Com o comando git remote add, vamos chamá-lo de Azure, e colar a URL. Ok. Agora nós temos que enviar as nossas alterações no nosso repositório git local para o repositório git do servidor. Isso é simples. Apenas vamos usar o comando git push menos o Azure master. Ele vai pedir a senha que configuramos para acesso com o git. Digitei a senha e ele estava fazendo o push. Pronto, aqui está a mensagem, o deploy foi realizado com sucesso. Se olharmos na página da nossa aplicação, em implantações, podemos ver o histórico de todas as implantações. E aqui está o nosso commit, primeira versão do site. Para testarmos, vamos até a página inicial do site e clicaremos na URL do nosso site. Ele carregou a nossa aplicação. Agora, se nós assinarmos, pronto, a nossa aplicação está funcionando no Azure Websites. Como nós conseguimos assinar, quer dizer que também o banco de dados SQL está funcionando. Para garantir que nossa aplicação esteja sempre no ar e sempre responsiva, podemos configurar a escalabilidade automática do Windows Azure. No site da nossa aplicação, na guia Escala, teremos todas as opções de escalabilidade oferecidas pelo Azure Websites. Você começa a ter opções de escalabilidade no plano compartilhado, onde é possível que você escolha o número de instâncias que vão prover a sua aplicação. Já no plano básico, além de escolher o número dessas instâncias, você pode também escolher o tamanho dessas instâncias, desde pequeno, médio ou grande. No plano padrão estão todas as opções de escalabilidade, inclusive as opções que têm escalabilidade automática. Você pode escolher, como nas outras opções, o tamanho da instância, mas também tem as opções de escalabilidade automática, como, por exemplo, a escalabilidade de acordo com horas agendadas. Você pode configurar sua aplicação para escalar em determinados horários do dia ou em determinados dias. Por exemplo, a sua aplicação tem um grande acesso aos fins de semana. Você pode configurar que durante a semana ela tenha menos instância, e no fim de semana, ela tenha mais instâncias, assim tendo ela sempre no ar responsiva e economizando recursos. Outra opção de escalabilidade também é a por CPU. Você define um número máximo de instâncias e um número mínimo de instâncias. Quer dizer, neste caso, a minha aplicação terá sempre, no mínimo, 5 instâncias provendo ela. E, no máximo, 8 instâncias. Quando o processamento das instâncias, na média, estiver em 80%, ele vai escalar mais uma instância. Se ele tem, por exemplo, 6 instâncias, e então chega o processamento a 80%, ele vai escalar mais uma, 7. Novamente, 80%, ele vai escalar mais uma, 8, atingindo o máximo permitido de instâncias. Agora, o uso da aplicação começou a diminuir, e então o processamento médio das instâncias chegou em 50%. Ele vai reduzir uma instância. Estávamos em 8, fomos para 7. Novamente, se chegar a 50%, vai para 6. E se novamente chegar a 50%, vai para 5. E não ficará menor que 5, pois este é o número mínimo que eu estipulei. Lembre-se, para aplicar as configurações de escalabilidade, você deve clicar no botão salvar. Outra coisa importante é que você pode ter mudado o plano para mudar a escalabilidade. E se você mudou o plano, você vai ter uma cobrança diferente no seu cartão de crédito. Com o Azure Web Sites e o fluxo de trabalho proposto hoje, a sua aplicação, além de fácil de fazer deploy, altamente escalável, terá um índice de manutenibilidade muito alto. Para ter mais informações sobre o Windows Azure, você pode acessar a documentação online ou assistir outros vídeos no Microsoft Virtual Academy.